demais profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, já previstos no Orçamento do Estado para 2020. Afinal, criar as condições de confiança para novas soluções exige que os compromissos já assumidos sejam cumpridos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Marina Gonçalves, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sra. Deputada Catarina Martins, neste primeiro debate do Estado da Nação avaliamos uma sociedade muito diferente daquela que tínhamos no início da legislatura. Avaliamos uma sociedade que está unida e resiliente, mas uma sociedade que vive efetivamente momentos de desafio coletivo. E concordamos com o Bloco de Esquerda quando diz que ao desafio coletivo responde-se com mais e melhor Estado e responde-se com mais Estado Social. Verdadeiramente, daquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada, nós concordamos na sua globalidade com aquilo que são os objetivos que se pretende atingir e por isso é que nos últimos 5 anos trabalhamos sempre em conjunto para atingir esses objetivos. Discordamos sim naquilo que são as ferramentas que são encontradas para atingir esses objetivos, em algumas vezes encontramos o equilíbrio necessário e acho que é esse o esforço que tem que ser encontrado neste balanço do Estado da Nação para encontrar respostas para o futuro. Nós hoje, não apenas na saúde, na educação, na proteção social, enfrentamos desafios, como enfrentamos também desafios em 2 setores que falou aqui, no trabalho e na habitação. São desafios importantes. É certo que na habitação a construção tardia de uma estratégia de habitação, depois de anos de desinvestimento, torna difícil a sua execução imediata. E também o crescimento do mercado especulativo, inacessível à maior parte da população, torna também difícil construir uma estratégia global de desenvolvimento do arrendamento a preços acessíveis. E no mercado laboral isto também acontece. O Primeiro-Ministro também já referiu noutros fóruns, não neste debate, que a precariedade laboral é uma realidade e, portanto, são necessárias encontrar respostas. Quanto aos mecanismos para salvaguardar, por um lado, o combate à precariedade e, por outro lado, salvaguardar o emprego e a estabilidade do emprego a médio prazo, é importante encontrar efetivamente aquilo que são os instrumentos que permitem balizar estas duas vertentes sem pôr em causa, efetivamente, mais emprego e não apenas só melhor emprego. E, portanto, Senhora Deputada, o que eu lhe pedia era mais uma reflexão conjunta, tendo em conta aquilo que são os objetivos conjuntos e tendo em conta este equilíbrio necessário entre aquilo que são as propostas que foram apresentadas e que são necessárias apresentar, de qual é o caminho que podemos ter no futuro naquilo que é em matéria de habitação e em matéria laboral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor, por responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua pergunta. Vai desculpar-me a brevidade da resposta, mas queremos ainda questionar a Ministra da Saúde. Dizer, Sra. Deputada, que nós estamos sempre disponíveis para negociar soluções. O que nós não estamos disponíveis é para ouvir proclamações enquanto centenas de milhares de trabalhadores continuam a ser despedidos todos os dias sem apoio do que precisam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, faz favor, com uma intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, realizamos o presente debate sobre o Estado da Nação num momento da crescida preocupação em relação ao presente e ao futuro da nossa vida coletiva. Sabemos que os muitos problemas que o país enfrenta não são de hoje. Há muito que estão identificados as fragilidades estruturais do país, que décadas de política de direita contrária aos interesses nacionais sistematicamente agravaram. O que precisamos debater é por isso o estado de um país que mantém os seus crónicos déficits estruturais, à cabeça dos quais um grave déficit produtivo que um contínuo processo de desindustrialização e de abandono de outras atividades produtivas foi agravando. Déficits que permanecem noutros domínios como o energético, o científico, o tecnológico, o demográfico, de infraestruturas e serviços públicos. Um país que se tornou crescentemente dependente com níveis de crescimento económico rastejantes, um país com graves problemas sociais onde pesa a precariedade no trabalho, o desemprego, uma persistente e injusta distribuição da riqueza. Toda uma realidade que fragilizou e debilitou Portugal e que agora o surto epidémico expôs com toda a sua crueza. Na segunda metade da década, alguns problemas foram atenuados, no plano do emprego, do crescimento económico, da melhoria das condições de vida, com a política da recuperação e conquista de direitos, salários e remunerações, para a qual o PCP deu um decisivo contributo com a sua insistente intervenção e proposta. Atenuaram-se e deu soluções a problemas mais imediatos, mas não se resolveram os problemas nacionais, porque faltou e ainda hoje permanece adiada a política que se impunha para lhe dar resposta. O que há muito estava mal, encontra-se hoje pior, e a permissiva política do governo que impôs um lay-off com um substancial corte de salários deixou espaço a milhares de despedimentos. E já agora, permitam-me aqui um parênteses, ouvir ali a nossa jovem deputada do Partido Socialista, preocupada justamente com o emprego, com as dificuldades dos mais jovens. Então, sendo justa a sua posição, tem que ter outro lance. Diga ao seu partido para revogar aquela lei, por exemplo, do período experimental de 180 dias que levou a milhares de despedimentos de jovens, particularmente, que estavam nessa situação. E as arbitrárias imposições nas condições de trabalho, agravado pelo facto da generalidade dos milhares de micro, pequenas e médias empresas terem ficado entregues à sua sorte. As medidas avançadas, além de seguirem na direção errada, ficaram aquém do necessário para enfrentar a grave situação económica em que o país se encontra, mercado que está hoje pela perspectiva da recessão económica profunda, pela ameaça de encerramento de milhares de micro, pequenas e médias empresas, pelo disparar do desemprego e pela redução significativa do poder de compra por parte de trabalhadores e das populações. Faltam medidas e opções de curto e de longo alcance em que não estejam condicionados pelos interesses dos grupos económicos e financeiros, pelas imposições da União Europeia. Soluções para redinamizar a economia, garantir os salários e os empregos, dinamizar o investimento público, alargar os apoios sociais a quem ficou privado de tudo, e inclusive para dotar o Serviço Nacional de Saúde da capacitação indispensável para responder às necessidades imediatas no plano sanitário e para reforçar o nível da resposta exigível à garantia dos cuidados de saúde em geral. Portugal precisa de tirar lições da realidade que a epidemia revelou, mas nem o PS e o seu governo, nem PS, PSD e CDS estão interessados em colher tais ensinamentos. Não quer reconhecer, por exemplo, a importância do papel dos trabalhadores e a centralidade do trabalho na sociedade, que urge valorizar e dignificar. O papel dos serviços públicos e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde. A valorização do mercado interno, agora mais evidente quando o país fica condicionado por decisões que não controla. A importância da produção nacional e a necessidade do país não prescindir do objetivo de assegurar a sua soberania alimentar e ter os setores estratégicos nas mãos do país. As lições das opções erradas que constituem a subordinação da política orçamental às imposições da União Europeia. Os problemas que resultam da ausência da soberania monetária e orçamental. Lições que apontam para a necessidade de assegurar uma política alternativa patriótica e de esquerda. Lições que dão razão ao PCP quando se tem batido pela libertação do país dos constrangimentos e condicionamentos do euro, da dívida, das políticas orçamentais restritivas que retraem o investimento, que impedem de adquirir os equipamentos que o país carece, construir infraestruturas, assegurar serviços públicos essenciais. Quando o PCP chamava a atenção para a necessidade de assegurar prioritariamente a defesa e o desenvolvimento dos setores produtivos nacionais, incluindo a reindustrialização do país, modernizando e diversificando e tirando partido e aproveitando os seus próprios recursos para produzirmos cá o que nos impuseram comprar lá fora. Quando avançamos com as propostas visando recuperar para o país setores estratégicos que nunca deviam ter sido privatizados. O que a atual situação obriga a reconhecer é que se tivessem sido consideradas as políticas alternativas que o PCP propõe, o país estaria hoje melhor preparado para enfrentar adversidades, para crescer e se desenvolver. As opções de classe do governo do PS, a ação do PSD e do CDS e dos seus sucedâneos ao serviço dos interesses de classe do grande capital não dão resposta aos problemas nacionais, como tenderão a agravar as consequências inerentes à atual situação. tal como no passado, noutras circunstâncias, mais uma vez, uns e outros esperam por uma solução milagrosa que há de vir de fora. O que agora foi aprovado no Conselho Europeu é insuficiente e há de ser pago pelo país. Não nos deixaremos deslumbrar pelos números, mas não iludindo que ainda conjunturalmente Portugal disporá de um montante apreciável que se exige e que ele seja utilizado ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento soberano, rejeitando imposições e condicionalismos externos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, este é o tempo de fazer opções. Portugal precisa de pôr em marcha um verdadeiro programa de desenvolvimento do país, guiado por interesse nacional e não ditado por agendas das grandes potências da União Europeia e os interesses das multinacionais. Um verdadeiro programa de recuperação e desenvolvimento exige de ter nas mãos do país os instrumentos apropriados e assumir uma agenda própria que olhe para os problemas do país sem condicionamentos nem constrangimentos. Temos de combater as consequências da epidemia, dar resposta aos problemas que estão amontando para garantir um Portugal com futuro. Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as soluções não podem ser as de ontem. O país precisa de novas soluções na base de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jerónimo Sousa. Não havendo pedidos de esclarecimento, dou desde já a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, aproveito de resto, senhor Primeiro-Ministro, para o cumprimentar, porque já não os via há uns meses e, portanto, aproveito e agradeço a sua disponibilidade e a sua presença aqui. De resto, passando uma manhã connosco e, provavelmente, com isso, prescindindo de ir trabalhar, como diria o Dr. Rui Rio, que de resto aproveito também para cumprimentar. Perguntas interessantes, de resto, foi um bom quinzenal, nem que fosse o último. Dito isto, senhoras e senhores deputados, começar por dizer que a avaliação do Estado da Nação, neste momento, em julho de 2020, é indissociável, para o bem e para o mal, da forma como o país enfrentou e está a enfrentar a pandemia, como confinou e como desconfinou. Se o confinamento permitiu o achatar da curva, a resistência do Serviço Nacional de Saúde, salvando vidas, e ficou-se a dever, essencialmente, à forma exemplar como os portugueses reagiram civicamente, o povo foi mais sagaz do que quem nos governa. Embora o confinamento pudesse ter sido decidido uma semana antes e embora a compra de material de proteção tenha sido decidida com mais de um mês de atraso, como dissemos na altura perante a reação indignada de alguma opinião publicada nos órgãos oficiais do regime, muita coisa de facto faltou nos hospitais e nos lares e aos profissionais de saúde, ao contrário do que disse o Sr. Primeiro-Ministro. Se o confinamento e a decisão do estado de emergência, que apoiámos, foi uma decisão correta, falta agora avaliar as consequências de tudo o que ficou para trás ou foi adiado e o necessário reforço do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, deu logo origem àquelas que são as duas maiores especialidades do Partido Socialista e do seu governo. A retórica ideológica, socialista e estatista dos donos do Estado e a propaganda sem freio nem limites. A primeira é facilmente rebatível. Basta comparar e perceber que países com governos de centro-direita que tomaram decisões mais cedo do que nós tiveram resultados melhores ou até muito melhores do que o nosso. Já a segunda, a propaganda, que teve a sua expressão mais alta na tese